Como sobreviver em território inimigo? Pelo presidente Boyd K. Packer, presidente do Quórum dos Doze Apóstolos. Comemoramos os 100 anos do seminário na igreja. Tem uma ligação com os primórdios, quando os recursos para esse programa eram muito escassos. Depois daquele início humilde, hoje temos 375.008 alunos nas classes do seminário, com mais de 38 mil professores de tempo integral e voluntários em 143 países do mundo inteiro. Investimos muito em nossa juventude. Conhecemos seu valor e seu potencial. A sabedoria ajudará vocês a combaterem o inimigo. Falo como alguém que viu o passado e quer prepará-los para o futuro. Vocês estão crescendo em território inimigo. Quando se tornarem maduros espiritualmente, entenderão como o adversário se infiltrou no mundo que os cerca. Ele está nos lares, no entretenimento, na mídia, na linguagem, em tudo que os rodeia. Na maioria das vezes, sua presença não é notada. Quero ensinar-lhes algo que será de muito valor e muito desejável. As Escrituras dizem: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. E eu acrescentaria: emprega tudo o que possuis e começa a andar. Provérbios, capítulo 4, versículo 7. Eu não tenho tempo a perder, nem vocês. Então escutem. Lembro-me nitidamente do momento em que decidi ser professor. Durante a Segunda Guerra Mundial, eu tinha 20 e poucos anos e era piloto da Força Aérea. Estava destacado na pequena ilha de Yeshima. Aquela ilha pequena e isolada, mais ou menos do tamanho de um selo postal, ficava perto da ponta norte da ilha de Okinawa. Numa solitária noite de verão, sentei sobre um penhasco para assistir ao pôr do sol. Eu pensava no que fazer de minha vida após a guerra, se tivesse sorte suficiente para sobreviver. O que eu queria ser? Foi naquela noite que decidi que queria ser professor. Concluí que os professores estão sempre aprendendo. Aprender é o propósito básico da vida. A primeira vez que lecionei no seminário foi em 1949, em Brigham City. Tinha sido aluno daquele seminário em minha época de escola. Originalmente, havia 3 cursos ministrados no seminário: Velho Testamento, Novo Testamento e História da Igreja. Foi meu privilégio incluir uma classe do Livro de Mórmon no seminário diário. Eu havia retornado da guerra com o testemunho do Livro de Mórmon e um entendimento de como o dom do Espírito Santo opera. O dom do Espírito Santo os protegerá em território inimigo. Vocês têm sido ensinados ao longo da vida sobre o dom do Espírito Santo, mas o ensino não pode ir além disso. Vocês podem, e de fato, devem ir sozinhos o resto do caminho para descobrir dentro de si mesmos como o Espírito Santo pode ser uma influência orientadora e protetora. O processo é o mesmo para os rapazes e as moças. Descobrir como o Espírito Santo opera em sua vida é uma busca para a vida toda. Assim que descobrirem isso por si mesmos, poderão viver em território inimigo e não serão enganados nem destruídos. Nenhum membro desta igreja, ou seja, nenhum de vocês, será capaz de cometer um grave erro sem antes ter sido avisado pelos sussurros do Espírito Santo. Vocês já devem ter cometido um erro e dito logo em seguida: sabia que não devia ter feito isso. Não parecia a coisa certa a fazer. Ou quem sabe, eu sabia que devia ter feito isso, só que não tive coragem para agir. Essas impressões são o Espírito Santo tentando direcioná-los para o bem ou avisá-los para ficarem longe do perigo. Há algumas coisas que vocês não devem fazer se quiserem manter abertas as linhas de comunicação. Não podem mentir, enganar, roubar ou agir de modo imoral e desejar que esses canais permaneçam livres. Não vão a ambientes que dificultem a comunicação espiritual. Vocês devem aprender a buscar o poder e a orientação que estão a seu alcance e então segui-los, a despeito do que aconteça. A primeira coisa a colocar em sua lista de coisas a fazer é a oração. Na maioria das vezes, suas orações serão silenciosas. Vocês podem orar em pensamento. Uma linha direta de comunicação com seu Pai Celestial sempre estará disponível para vocês. Não permitam que o adversário os convença de que não há ninguém ouvindo do outro lado. Suas orações sempre são ouvidas. Vocês nunca estão sozinhos. Cuidem de seu corpo. Sejam puros. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Leiam cuidadosamente as promessas que se encontram na seção 89 de Doutrina e Convênios. A palavra de sabedoria não promete uma saúde perfeita, mas sim que as antenas espirituais dentro de vocês serão fortalecidas. Fiquem longe de tatuagens e outras coisas semelhantes que desfiguram o corpo. Seu corpo foi criado à imagem de Deus. Os conselhos proféticos ensinam a verdade. Agora quero falar de modo bem direto sobre outro assunto. Sabemos que o sexo, masculino ou feminino, foi definido no mundo pré-mortal. E o espírito e o corpo são a alma do homem. Doutrina e Convênios, seção 88, versículo 15. Esse assunto é de grande preocupação para a liderança, bem como todas as questões que envolvem a moralidade. Talvez alguns de vocês tenham sentido ou alguém lhes tenha dito que vocês nasceram com sentimentos diferentes e que não serão culpados se cederem a essas tentações. Pela doutrina, sabemos que se isso fosse verdade, seu arbítrio teria sido anulado, mas isso não pode acontecer. Vocês sempre têm a escolha de seguir os sussurros do Espírito Santo e viver uma vida moralmente pura e casta, cheia de virtude. O presidente Gordon B. Hinckley disse o seguinte em uma conferência geral: as pessoas nos perguntam sobre nossa posição em relação aos que se consideram homossexuais. Respondo dizendo que os amo como filhos e filhas de Deus. Eles talvez tenham certas inclinações que sejam fortes e difíceis de controlar. A maioria das pessoas tem um ou outro tipo de tentação em diversos momentos. Se elas não se deixarem levar por essas tendências, poderão levar a vida como todos os membros da igreja. Caso violem a lei da castidade e os padrões morais da igreja, estarão sujeitos à ação disciplinar da igreja, assim como todos os demais. Queremos fortalecê-las e ajudá-las em seus problemas e suas dificuldades, mas não podemos consentir que elas se entreguem à conduta imoral e tentem apoiar, defender e viver uma situação marital com pessoas do mesmo sexo. Permitir tal coisa seria desprezar os fundamentos extremamente sérios e sagrados do casamento instituídos por Deus e seu propósito, que é o de criar famílias. O presidente Hinckley estava falando para a igreja. Usem o arbítrio para manter ou recuperar um lugar seguro. O primeiro dom recebido por Adão e Eva foi o arbítrio. Podes escolher segundo tua vontade, porque te é dado. Moisés, capítulo 3, versículo 17. Vocês têm esse mesmo arbítrio. Usem-no sabiamente para não se deixarem levar por nenhum impulso impuro ou tentação extrema que lhe sobrevém à mente. Não cheguem a esse ponto, mas se tiverem sucumbido, retornem. Negai-vos a toda iniquidade. Moroni, capítulo 10, versículo 32. Não experimentem os poderes geradores de vida em seu corpo, seja sozinhos ou com membros de qualquer sexo. Esse é o padrão da igreja e não mudará. Ao amadurecerem, serão tentados a experimentar ou explorar atividades imorais. Não façam isso. A palavra-chave é disciplina, autodisciplina. A palavra disciplina vem da palavra discípulo ou seguidor. Sejam discípulos, seguidores do Salvador e estarão seguros. Talvez alguns de vocês estejam pensando: já sou culpado por este ou aquele erro, é tarde demais para mim. Nunca é tarde demais. Vocês foram ensinados no lar e no seminário sobre a expiação de Jesus Cristo. A expiação é como uma borracha. Ela é capaz de varrer a culpa e os efeitos do que quer que esteja fazendo-os sentirem-se culpados. A culpa é uma dor espiritual. Não sofram com uma dor crônica. Livrem-se dela. Acabem com ela. Arrependam-se e, se necessário, arrependam-se novamente e de novo, até que vocês e não o inimigo estejam no comando. A paz duradoura vem do arrependimento frequente. A vida acaba sendo uma sucessão de tentativas e erros. Adicionem arrepender-se frequentemente à sua lista de coisas a fazer. Isso lhes trará uma paz duradoura que não pode ser comprada por qualquer coisa terrena. Entender a expiação pode ser a verdade mais importante que poderão aprender em sua juventude. Se vocês estiverem se envolvendo com pessoas que os puxam para baixo, em vez de edificá-los, parem e mudem de companhia. Às vezes, poderão ficar sozinhos e solitários. Então, uma importante pergunta poderá ser feita. Quando está sozinho, você está em boa companhia? Livrar-se de um hábito enraizado pode ser bem difícil, mas o poder para fazê-lo está em vocês. Não se desesperem. O profeta Joseph Smith ensinou que todos os seres com corpos possuem domínio sobre os que não os têm. Vocês podem resistir à tentação. É pouco provável que venha algum dia ter um encontro pessoal com o adversário. Ele não se mostra dessa maneira. Mas mesmo que ele venha pessoalmente testá-los e tentá-los, vocês têm uma vantagem. Vocês podem afirmar seu arbítrio e ele terá de deixá-los em paz. Aproveitem as bênçãos do seminário. Vocês não são comuns. Vocês são muito especiais. Vocês são excepcionais. Como sei disso? Sei disso porque vocês nasceram em uma época, em um lugar onde o Evangelho de Jesus Cristo pode entrar em sua vida, por meio dos ensinamentos e das atividades de seu lar e da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ela é, como o próprio Senhor disse, a única igreja verdadeira e viva na face da terra. Doutrina e Convênios, seção 1, versículo 30. Há outras coisas que poderíamos adicionar a essa lista, mas vocês sabem o que devem e o que não devem fazer em sua vida. Conhecem o bem e o mal e não precisam ser mandados em todas as coisas. Não desperdicem os anos de aprendizado no seminário. Aproveitem a grande oportunidade que têm de aprender as doutrinas da Igreja e os ensinamentos dos profetas. Aprendam aquilo que é de maior valor. Isso abençoará a vocês e a sua posteridade por muitas gerações vindouras. Não se passarão muitos anos até que vocês se casem e tenham filhos, uma união que deve ser selada no templo. Nossa oração é para que, no devido tempo, vocês consigam se estabelecer em segurança numa ala ou no ramo para famílias. Sigam em frente com esperança e fé. Não temam o futuro. Sigam em frente com esperança e fé. Lembre-se do dom celestial do Espírito Santo. Aprendam a ser ensinados por Ele. Aprendam a buscá-lo. Aprendam a viver por Ele. Aprendam a orar sempre em nome de Jesus Cristo. Ver 3 Nefe, capítulo 18, versículos 19 e 20. O Espírito do Senhor estará com vocês e os abençoará. Temos uma fé profunda em vocês. Presto-lhes meu testemunho, um testemunho que ganhei quando era jovem. E vocês não são diferente de mim ou de qualquer outra pessoa. Vocês têm tanto direito a esse testemunho quanto qualquer um. Ele virá a vocês caso se esforcem para obtê-lo. Invoco sobre vocês as bênçãos do Senhor, para que as bênçãos desse testemunho façam parte de sua vida e os guie para construírem um futuro feliz. Extraído do discurso da transmissão do centenário do seminário, proferido em 22 de janeiro de 2012. Fim do artigo Como Sobreviver em Território Inimigo, pelo presidente Boyd K. Packer, presidente do Quórum dos Doze Apóstolos.